Comissão aprova projeto que obriga estádios, teatros e ônibus coletivo a ter cadeiras especiais para obesos.
Sérgio Souza pede a governo que também adote medidas para incentivar o agronegócio.
Trabalhadores terceirizados estão desprotegidos, advertem especialistas em debate no Senado.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Estádios, teatros, casas de espetáculos e transporte coletivo serão obrigados a ter cadeiras especiais para pessoas obesas. Se virar lei, projeto aprovado hoje pela Comissão de Infraestrutura.
O projeto segue agora para votação na Comissão de Educação. Detalhes com o repórter Maurício De Sante.
De acordo com o projeto, os assentos para pessoas obesas devem representar pelo menos 5% do total de cadeiras disponíveis. Os lugares especiais devem ser assegurados em locais de espetáculos, entretenimento, esportes, conferências, aulas e também nos ônibus urbanos e interestaduais, trens, metrôs e aviões. Para o senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, a proposta tem um amplo alcance social.
Na faixa entre 10 e 19 anos de idade, cerca de 20% da população já apresenta sobrepeso. Do ponto de vista da mobilidade ou da movimentação, utilizando sistemas de transporte ou qualquer outra de diversas formas, é uma faixa considerável. Então, portanto, isso atinge uma população imensa.
Caso não haja procura pelos assentos especiais, as empresas poderão fazer a venda para outros interessados, respeitando os prazos estabelecidos pelo projeto. As companhias aéreas, por exemplo, poderão comercializar os lugares reservados para passageiros obesos se estiverem vagos nas 12 horas anteriores ao início da viagem. No caso das empresas de ônibus interestaduais, o tempo cai para 6 horas.
Já o projeto que institui o Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro, CIPROM, foi aprovado hoje pela Comissão de Infraestrutura e vai agora à Comissão de Ciência e Tecnologia.
O principal objetivo do programa é evitar acidentes nas usinas nucleares de Angra dos Reis, como explicou o relator, senador Delcídio do Amaral.
O impacto que um acidente nuclear pode trazer, principalmente para a população próxima às usinas ou próxima a instalações nucleares, até porque a atividade nuclear ela é muito mais ampla. Você tem atividade de enriquecimento, você tem atividade de geração de energia, centros de desenvolvimento tecnológico. O objetivo desse programa é exatamente estabelecer um sistema de proteção ao programa nuclear brasileiro.
E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou regras para a organização de sistemas de controle interno da União, estados e municípios.
A proposta detalha as funções que devem ser exercidas pelo controle interno: ouvidoria, controladoria, auditoria e correição. Também determina que a atividade deve ser exercida por servidores de carreira.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou também o projeto que cria 11 varas no Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. E o que aumenta de 36 para 49 juízes no Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, criticou as medidas de incentivo à indústria anunciadas ontem pelo governo.
Entre essas medidas estão a desoneração da folha de pagamento e empréstimos com juros mais baixos para empresas do setor. Mas a senadora alega que elas são uma espécie de remédio que reduz a dor, mas não cura a doença.
Para garantir o desenvolvimento industrial, Ana Amélia advertiu que o governo também precisa melhorar a infraestrutura, garantindo energia mais barata ao setor e melhores rodovias, para baratear o custo do frete dos produtos nacionais.
Somente as reformas tributária e trabalhista e uma reviravolta nos investimentos para a infraestrutura do país vão dar ao setor produtivo regras mais claras e constantes e garantir a competitividade dos produtos brasileiros no mercado interno e externo.
Já o senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, pediu ao governo que adote medidas de incentivo ao agronegócio, como fez com o setor industrial.
Ele disse que no ano passado o agronegócio avançou 5,73%, enquanto a economia global cresceu apenas 2,7%, mas advertiu que dificilmente esse bom resultado será alcançado neste ano.
Para ajudar o setor a obter melhores resultados, Sérgio Souza defendeu a adoção de algumas propostas dos produtores rurais do Paraná.
O documento pede um aumento nos recursos disponibilizados, também reivindica a redução da taxa de juros do crédito rural dos atuais 6,75% para 5,75%. Enfim, o governo federal fez muito bem ao socorrer o setor industrial brasileiro. Entretanto, é imperioso fazer o mesmo pela agricultura nacional, responsável pelo crescimento do PIB em 2011.
Os 11 milhões de terceirizados, que representam cerca de 22% dos trabalhadores do país, não possuem uma legislação trabalhista que lhes dê proteção.
Esse é apenas um dos problemas enfrentados por esses trabalhadores, como relataram os participantes de um debate na Comissão de Direitos Humanos sobre a terceirização do trabalho no Brasil. A repórter Patrícia Novaes tem os detalhes.
O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, Sebastião Vieira Caixeta, um dos debatedores da audiência pública, apresentou dados do DIEESE mostrando o que ele chamou de absoluta falta de proteção dessas pessoas.
Que cada 5 mortes de trabalhadores no Brasil, 4 são terceirizados. De cada 10 acidentes de trabalho no Brasil, 8 são registrados em empresas terceirizadas. Isso em todos os setores, mas alguns mais dramático, o quadro, como o setor elétrico, o setor petroleiro.
Vários projetos regulamentando a terceirização no Brasil estão em discussão no Congresso Nacional. Um deles, um substitutivo a projeto do então presidente Fernando Henrique Cardoso, transfere para os tomadores do serviço as obrigações trabalhistas, como o pagamento de férias e do INSS, quando os bens da firma terceirizada estão esgotados. A proposta é defendida pelos empresários do setor, como o deputado Laércio Oliveira, que participou do debate. O deputado lembrou que hoje, no Brasil, a grande maioria de terceirizados trabalha no setor de limpeza e conservação e que eles não teriam outra oportunidade de ter a carteira assinada. Segundo o deputado, como em todas as áreas, nessa também há empresas que agem de forma desonesta e, por isso, é preciso regulamentar o setor. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, lembrou que até no parlamento são verificados problemas com empresas de terceirização.
É sinal que nós temos que aprofundar o debate e ver qual é a saída no campo legal, né, para que esses trabalhadores não fiquem desamparados.
A senadora Ivonete Dantas, do PMDB do Rio Grande do Norte, despediu-se hoje do Senado. Ela substituía o senador Garibaldi Alves desde dezembro, que retorna à casa.
Ivonete Dantas destacou a importância da participação da mulher na política e a atuação feminina no Senado. Também defendeu a aprovação de um projeto dela que trata da prevenção à violência doméstica.
Recordaria que, ao me despedir dos trabalhos da CPMI da Violência contra a Mulher, apresentei o projeto de lei do Senado número 74 de 2002 para que os currículos do ensino fundamental e médio incluíssem conteúdos adaptados a cada faixa etária relativos à prevenção da violência contra a mulher, a criança e o idoso, bem como mecanismos de proteção estabelecidos pela legislação para esses segmentos populacionais.
Os senadores Walter Pinheiro, do PT, e Lídice da Mata, do PSB, cobraram do governo a liberação de mais dinheiro para socorrer os municípios da Bahia que enfrentam uma grave seca.
Walter Pinheiro reclamou principalmente da demora do Ministério da Integração de liberar recursos para socorrer a população e os produtores rurais.
Mas minha reclamação aqui é a morosidade de liberação de recursos por parte do Ministério. Quem está morrendo de sede e fome não espera e nem pode esperar. Então não dá para ser assim. Nós estamos enfrentando uma situação das piores. Todos os técnicos da área nos dizem que nos últimos 30 anos essa é a seca mais forte que a Bahia enfrenta.
Já a senadora Lídice da Mata defendeu a edição de uma medida provisória beneficiando a população prejudicada pela estiagem. Ela propôs, por exemplo, o perdão da dívida dos produtores rurais da Bahia.
Porque nós estamos tendo atingida o coração da nossa economia da agropecuária na Bahia. Nós precisamos, eu diria, de uma medida provisória voltada para o atendimento da situação da seca.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Áudio Orlei Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.